Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, galerinha, hoje a gente tá aqui pra dar início ao que seria uma espécie de um quadro novo, né? Que é comentando obras literárias. E, bom, esse episódio, ele é um episódio especial, eu diria, por causa que ele é um trabalho, né, lá pra escola de onde eu estudo. E por isso eu trouxe aqui uma galera pra gente comentar hoje a obra do Ariano Suassuna, né, O Santo e a Porca. Eu sou o Alex e você está no podcast Voz Solitária. Bom, pra gente começar o episódio de hoje, primeiro eu quero apresentar quem que tá aqui comigo, né? Em ordem, na listinha de ordem que a gente tem aqui, eu queria apresentar primeiro a Dame Malu, ou como eu gosto de chamar, a Dona Malu, a líder. Se apresente, por favor.
Opa, opa, boa tarde. Eu sou a Maria de Lourdes, né? Mais conhecido como Malu. E eu espero que esse podcast seja tão bem detalhado e planejado que nem a história do Ariano Suassuna.
Nós temos também aqui o Sir Wendel, né, que está participando desse episódio, né? Se apresenta aí, Wendel.
Boa tarde, boa tarde. E aí?
Nós temos também aqui o meu caríssimo amigo de muitas longas eras, né, o Sir Murilo Xavier. Se apresenta aí, Murilo.
Boa tarde, pessoal. Aqui é o Murilo, meu amigo do Alex aí, de alguns tempos. E também vem integrando esse grupo de estudantes que... vamos fazer esse podcast com o trabalho da nossa escola. É isso.
Pois é, temos também aí o seu Nicolas Medeiros. E aí, Nicolas, se apresenta aí, cara.
E aí, galerinha.
Legal, gostei. Temos também o Sir Caio Abner. Se apresenta aí, Caio.
Boa tarde, boa tarde.
Pois é, devidamente apresentados, agora a gente vai com certeza... ir pra pauta, né, ir pro ponto do episódio. Pra gente começar, eu tenho uma dúvida aqui. O que você achou do livro? Né? Isso aqui é uma pergunta pra cada um. O que você achou do livro, em poucas palavras, por assim dizer? Né? Eu diria que o livro é muito aleatório. Muito aleatório. Porque acontecem coisas, assim, incabíveis de se imaginar. Né? Então, vamos continuando a pergunta aí. O que você achou do livro, em poucas palavras?
Opa. Assim, pra mim, o que eu gostei muito desse livro foi a questão dele ter unido duas coisas muito distintas, que são a aleatoriedade e o detalhismo. Então, ao mesmo tempo que ele é muito aleatório e acontecem muitas coisas, muito diferente das outras, ele também tem muitos detalhes que você vai unindo aos poucos e que vai criando uma história na sua cabeça.
Eu achei o livro, em poucas palavras também, eu achei o livro aleatório, engraçado, um pouco exagerado. Porque o personagem Eurico, né, Euricão, ele é um pouco ganancioso com o dinheiro dele. Tipo assim, ele guarda o dinheiro e no final ele não vai gastar, porque ele só guarda.
A minha opinião sobre o livro é que ele é bem engraçado, com as partes que dá pra gente tirar umas boas risadas. E eu acho que ele representa muito o nordestino. A vida sofrida do nordestino e como ele dá muita importância pro pouco que ele tem.
Bem, pra mim, eu achei o livro, em poucas palavras, achei o livro engraçado e a ganância, né? Claro, de Euricão com o dinheiro.
Assim, eu achei o livro muito complexo. Tanto a complexidade de detalhes, como ele conta detalhadamente a vida de um nordestino.
Como a Malu e o Wendel falaram, né? O livro ele é bem detalhista. Né? Ele é cheio de detalhes. A questão do cara ter guardado a porca por anos e anos. A própria característica, né, do personagem do Euricão, que é o personagem principal, de ser avarento, de ser um cara... que era trabalhador, só que do nada ele deixou de trabalhar e virou um cara avarento, um cara que não gasta o dinheiro dele pra nada, né? Inclusive ele chama a porca de o bem mais precioso da vida dele. Então, é um negócio muito complicado. Tipo, você já imaginou você trabalhar a vida inteira e no final da sua vida você deixar uma certa quantia de dinheiro separado, só que você não usar. Você dizer, ah não, é o meu bem mais precioso, mas eu não vou gastar. Eu não vou gastar porque não dá, não dá. Simplesmente cabível você pensar que o cara é avarento porque ele quer. Ele não tem um motivo pra ser avarento. Não, ele é avarento porque ele quer. E, enfim, agora que cada um pode dar um comentário realmente mais aberto, além dessa pergunta, né? Em relação ao livro inteiro e principalmente aquela parte que a gente tá comentando hoje, que é o ato 1.
Então, assim, meu comentário sobre o livro, como eu já falei, é que o livro une duas coisas muito diferentes, que são a aleatoriedade e o detalhismo. Então, quando eu tava lendo, você, pelo menos eu, tive assim uma coisa que eu me sentia dentro da história. Parecia que eu tava ali no cantinho da parede, observando tudo que tava acontecendo, e o livro prende muito você, que é uma coisa muito difícil de se fazer, porque é um livro que foi escrito há muitos anos, então, pra deixar uma jovem de 15 anos ali, abismada, lendo o livro, tem que ser uma coisa pra chamar muita atenção mesmo. Então, eu gostei muito desse livro. Não seria um livro que eu leria se não fosse pela escola ter indicado, porque não é o meu estilo de livro, mas eu acabei me impressionando e gostando muito dele. Acho que esse é só o meu comentário sobre o livro.
Como a Malu falou, a gente lê o livro e a gente se sente dentro da história. Eu também fiquei muito preso na história, porque a gente fica curioso para saber o que vai acontecer ao seguir a história, o que os personagens vão fazer.
É isso aí. E complementando o que o Wendell disse aí, né? A curiosidade que o livro nos proporciona para a gente querer continuar lendo. É sensacional, curiosidade para saber o que vai acontecer a seguir. E ele é bem engraçado, como eu disse. Tem algumas partes bem boas. E ele representa bastante, com bastante detalhe, o nordestino em si, a sua essência, os seus valores. E é isso.
O que eu achei, mano, de comentário, assim, o livro é muito engraçado, principalmente as partes em que Caramba vai formando o casamento lá de Dudu com a Dona Margarida. Porém, né, se levarmos o livro para um ponto sério, ele retrata a ganância de Euricão pelo dinheiro. De forma que quando Eudoro fala que vem privá-lo de seu mais precioso tesouro, ele acha que é a porca lá que ele fica guardando dinheiro.
Assim, meu comentário sobre o livro é que eu gostei demais, achei um livro muito interessante, tanto na parte histórica e a complexidade dos personagens, e também como ele consegue retratar muito bem o nordestino.
Pois é, né, como foi dito nos comentários, a gente vê que o livro, ele pega muito, tipo, eu lembro que quando eu comecei a ler, apesar de eu ter lido ele já umas duas vezes só no decorrer dessas semanas, ele pega muito, você fica muito curioso pra saber o que é que vai acontecer depois que eles leem a carta, depois que o cara lá que escreveu a carta chega na casa do Rico, né? Você fica curioso pra saber se os casamentos que a Caroba faz vai acontecer ou não. É um negócio muito interessante, né? E também tem essa questão do valor cultural que o livro traz, porque ele traz muitas características que o próprio nordestino tem, né? Como muitas vezes a questão da avareza, muitas vezes a questão da religiosidade, e entre tantas outras coisas, entendeu? Aí a gente tem mais outras perguntas aqui, e entre elas é, qual é a parte mais aleatória que você achou do ato 1? Tipo, a coisa mais aleatória que aconteceu no ato 1. Pra mim, eu acho que a coisa mais aleatória foi a Caroba ficar arranjando casamento pro povo. Ela prometeu uns 3 casamentos num mesmo capítulo. É uma coisa, assim, incrível. Como é que você promete casamento pra tanta gente?
Pra mim, a parte mais aleatória do livro foi a entrevista. Então, dando continuidade ao que o Alex falou sobre os casamentos, né? Que tem esse negócio de entrevista de antigamente pra casamento e tal. E aí a Caroba dá um jeito de arranjar uma entrevista com ela mesma. Que uma pessoa achava que era Margarida, a outra que achava que era Benona. Então, tipo, pra mim aquela parte foi a mais aleatória, mas com certeza também foi a mais engraçada.
Pra mim, a parte mais aleatória foi a Caroba falar pro Euricão pra ele pedir dinheiro emprestado pro cara lá, o esqueci o nome agora, pro cara que ele ia pedir dinheiro, que enviou a carta. ela mandar ele pedir dinheiro primeiro, o cara não pedir dinheiro pra ele. Eu achei muito genial.
Bom, a parte mais aleatória pra mim foi a parte em que a Margarida entra com o filho de Eudoro Vicente, que é o Dodó Vicente, que foi uma parte que o livro comenta que ele veio disfarçado e a princípio não se comenta muito desse objetivo dele ter vindo disfarçado. Por isso que essa parte eu achei bem aleatória, mas depois o livro explica que é pra pedir a mão de Margarida em casamento do seu Eudoro.
Bem, pra mim a parte mais aleatória é quando vai tentar ler a carta. Que o Eurico não quer ler a carta de jeito nenhum. Joga a carta no chão, chama ela de maldita. E só quem consegue fazer ele ler, bem dizer, é opinião, né? Fica dizendo que talvez não seja dinheiro emprestado, tudo. Aquela parte ali é bem aleatória, mano.
Bom, a parte que eu achei muito aleatória foi da Carola organizando os casamentos. Eu achei bem aleatório.
Pois é, né? Como a gente falou aí, as partes mais aleatórias geralmente é a do casamento e a da carta. Né? Inclusive, eu tava me lembrando aqui que a cada. Era como se assim, a cada área da carta, a cada palavra que tivesse na carta, o Euricão falava, ai a crise, ai a carestia. Tipo, não era o que ele tava pensando, mas mesmo assim, ele tava desesperado porque ele não sabia o que podia ser. Ele ficava, ah, será que vai cobrar de mim alguma coisa, não sei o que e tal. Ou seja, ele ficava naquela ansiosidade de saber o que é que tinha na carta. Ele ficava naquela ansiosidade de saber por que que o cara tinha... Por que o Eudoro Vicente tinha escrito aquela carta, né? E aí no final ele coloca lá, eu vou aí me privar do seu bem mais precioso. E qual é a coisa que ele se lembra? A porca. Ele não se lembra, sei lá, da filha ou da irmã dele, não. Ele se lembra da porca. Esse é o ápice da avareza, o cúmulo da avareza dele. Ele nem pra se lembrar da própria filha quando o cara fala isso, não. Ele se lembra, não. Muito pelo contrário, ele se lembra da porca. Né? Temos mais outras perguntas aqui também. E dessas perguntas a gente tem aqui. Qual é o personagem que mais te deixou intrigado? Que você ficou assim, esse cara não parece ser muito legal, né? Né? Tipo, qual o personagem que você ficou assim, mais intrigado com ele, né? Tipo... você não deu muito bem com o personagem, pra assim dizer. No meu caso, eu acho que foi o próprio Pinhão mesmo, porque ele não faz quase nada, ele só chega lá, entrega a carta e depois vai embora, não aparece de novo, demora pra aparecer de novo. Ele tem muita pouca fala, então foi o Pinhão mesmo, porque ele não aparece muito.
Pra mim, o personagem que me deixou assim mais intrigado foi a Caroba. Por conta dela, de tanto que ela arranja as coisas de uma forma muito detalhista e né, planeja tudo, você tem a impressão que ela tá planejando algo pra se dar bem. Então, foi um dos personagens que eu mais gostei, mas que também me deixou muito intrigado.
Eu concordo com a Caramba, realmente é um personagem assim. Mas uma coisa que ela é, que eu preciso, né, ela é muito garapeira, mano. Ela sempre pede, tipo assim, ela fala que vai fazer um favor pras pessoas, mas que é algo em troca, isso que me deixou intrigado com ela.
Bom, já pra mim, né, como eu vi falar anteriormente, o personagem é o Dodó Vicente, que, como o Alex fala do Pinhão, ele não aparece muito, no caso, o Dodó Vicente. Não aparece muito, não tem muitas contribuições, na minha opinião. E foi o personagem que eu fiquei mais intrigado, que não, no começo do livro não foi mostrado assim explicitamente o seu objetivo. Seu objetivo do livro. E só lá pro meio do livro, no segundo pro terceiro ato, se eu não me engano, que foi mostrado realmente qual era o objetivo dele indo na casa de Euricão.
Bem, o que deixou mais intrigado pra mim foi Eudoro, mano. Porque ele só chega lá do nada. Ele nem pede a mão da Margarida em casamento, ele só vai pedir o pai. E isso me deixou bem intrigado, né? Porque ele não falou com a menina primeiro pra depois falar com o pai dela. Então, essa parte assim me deixou intrigado, mano.
O personagem que me deixou... O Dodó, porque ele é um cara muito misterioso, pelo menos no início do livro. Não tinha muitas informações sobre ele. Ele me deixou bem... intrigada.
Pois é, gente, é muito legal como a gente percebe que tipo, tem muito personagem que a gente para pra pensar e fica assim, né, tipo, você não parece ser muito legal. É, tanto assim.
Deixa eu falar uma coisa aqui. Na verdade, eu acho que dessa história, se você for parar pra pensar, todos os personagens deixam você intrigado, porque nenhum é revelado totalmente a intenção.
Exatamente.
Então, todos os personagens, quando chega uma parte que tá ali, o personagem sendo, assim, digamos que protagonista, você fica assim...
Exatamente. Porque, assim, você não sabe qual é a intenção do que eles querem. Por exemplo, no caso do Doro Vicente, né? Como, se não me engano, foi o Nicolas que falou. Que, tipo, ah, não, o cara vai lá pra pedir a mão da... Ele não vai nem pedir a mão da menina em casamento, ele vai pedir o pai... A mão dela em casamento, tipo, ele não pergunta se ela quer, tal, não, ele só vai lá e quero casar com a tua filha e pronto, acabou, entendeu? Tipo, poxa, pensa antes, entendeu? Né, tal, e assim, é incrível essa história, tal. Mais uma pergunta também, né, qual personagem que mais te deixou animado com a história? Você gastou horas rindo com esse personagem, né? Eu acho que vai ser unânime aqui, né, foi a Carolba. Que assim, sinceramente, é muito engraçado como parte que ela fica arranjando casamento pro povo. E como o Wendell disse, ela é garapeira. Tipo, ela faz as coisas, mas ela quer um negócio em troca, né? Ela diz assim, ela dá o conselho, só que ela pede um negócio em troca. Eu me lembro dessa parte do livro. Que ela vai pedir, ela vai dar um conselho pro Euricão. Diz, ah não, deixa ele no hotel, não sei o que e tal. É, o senhor pede 20 contos de réis a ele, aí paga o jantar, não sei o que. E ela, além de pedir os 20 contos de réis, ela ainda pede mais um negócio pra ter ajudado o homem. Ou seja, ela é muito, assim, interesseira, né? Por assim dizer, além dela ajudar as pessoas, ela ainda pede um negóciozinho de volta, né?
Pois é, o pessoal vai dizer que eu só falo da Carolba, mas é porque eu gostei muito da Carolba. E o personagem que eu achei mais engraçado, assim, com certeza foi a Carolba também. Porque, principalmente a parte que ela arranja os casamentos, que você lê e você para assim e você fala, meu Deus, como é que esse ser faz um negócio desse? Aí quando você menos espera, vai e ela tá arranjando outro. Então, com certeza, pra mim, foi a Carolba.
Pra mim também foi a Carolba, por tudo que você sabe aí, né, dela também. Ela é um personagem muito engraçada mesmo.
Bom, no meu caso, pra tirar a unanimidade até agora e pra fazer a diferença, no meu caso foi o Euricão, porque ele é um personagem que seu maior desejo é que na velhice o seu sogro o ampare, no caso o marido de sua filha, e para caso isso não aconteça, ele tem a porca dele, que ele frisa várias vezes e comenta, que é o bem mais precioso dele. Então, ele tem bastante cenas engraçadas envolvendo esse contexto de ser amparado, ficar amparado na velhice.
Por mim, né? Ao meu ver, quase seria, né, unânime até. Agora, eu não sei se o Murilo já disse que não é Carolba. Eu acho que é a Carolba. Talvez o Abner possa discordar, eu não sei. Mas, sinceramente, pra mim, ao meu ver, é a Carolba, cara. Porque se não tivesse ela ali, não teria a história em si. Não teria como tivesse, tipo, formado, entendeu? O casamento. Carolba ali é o ápice. É o ápice da história. Também é o Ricão. Gostei muito daquele cara, mano. O jeito como ele... Como ele fala do santo. É muito engraçado. A parte também que ele prende as pessoas dentro do quarto e muda a porca. É muito interessante, cara.
Assim, o que me deixou mais animado, o personagem que mais me deixou animado com a história foi justamente a Carolba. Porque eu achei ela um personagem muito carismática. E toda cena que ela aparecia era uma coisa muito engraçada e bem aleatória. Eu gostei demais dela.
É, né? Então, assim, por quase unanimidade, a gente teve aqui a Carol, personagem mais animado do... Né? E, agora, assim, o Voz Solitária, ele não é o Voz Solitária se a gente não tiver aquele pinguinho de debate, aquele pouquinho, assim, de debate legal. Então, agora a gente vai falar do negócio que eu diria que isso é sério, né? Mas, pra você que tá ouvindo a gente, pra você que tá aqui na gravação, né? Como é que você acha que a história interpreta o nordestino? E aqui, mais uma vez, eu acho que vai ser por unanimidade, porque a história representa muito bem as características do nordestino, como a avareza, por exemplo, não dizendo que todo nordestino é avarento, mas é uma coisa que tem aquele 0,0,01% do nordestino, que é aquela raiz, que é aquele, se não me diz assim, ah não, não vou dar, tal, não sei o que, não, não quero dar isso, tal, entendeu? Tipo, não, entendeu? Não quero. Entendeu? Aquele mão de vaca, né? E também mostra aquela característica do sertanejo nordestino, né? Aquele cara do interior, tal, que é sempre privado de muitas coisas, e que o pouco de dinheiro que ele tem, ele guarda pra quando ele ficar mais velho e tal, porque aí eu vou ser sustentado na velhice por ela, entendeu? A própria religiosidade, né? Quando o Euricão tem aqueles diálogos, que o santo não responda, mas ele tem aqueles diálogos com o Santo Antônio, então a religiosidade, o sertanejo nordestino, a característica do sertanejo nordestino é um negócio muito presente nessa obra.
Então, assim, sobre o que o Alex falou, essa questão, eu acredito que se a gente for olhar de um ponto de vista social e deixar o fato da gente ser nordestino e ter um sertão nordestino, às vezes passa muito necessidade e tudo mais. Então, não é à toa, né, que tem essa avareza e tudo mais. Assim como se você for olhar também para a população dos Estados Unidos, por que eles são tão patriotistas? Aí você vai ver, porque o governo dos Estados Unidos sempre ajudou eles e tudo mais. Então, acho que todo povo, assim, quando eles têm uma característica muito forte, se você for atrás, você vê algo na história deles que faz sentido para eles serem assim. E essa questão da avareza é por isso. E eu acho, agora falando minha opinião, que essa história retrata muito a essência nordestina. Então, não que, como o Alex falou, não que todo nordestino seja assim. Porém, retrata, sim, todo mundo que nasceu no Nordeste, ou pelo menos passou por aqui, tem pelo menos 1% dessa personalidade. Porque é impossível não se contagiar.
Pra mim, o que me mostrou, né, mais com o livro nordestino foi a religiosidade do Eurico também. Porque uma coisa que nós vemos muito é que o nordestino é um povo muito religioso. Principalmente o povo do interior.
Como todo mundo já comentou, né, esses são os aspectos que o livro retrata bem do nordestino, que é a religiosidade, a avareza, e isso tudo são aspectos, não de agora, mas de minha opinião, né, de decorrer do tempo, pelo fato de o nordestino sempre ter uma vida mais sofrida, de não ter muitas posses, muitos bens, então, por esse fato, ele sempre foi mais apegado ao dinheiro, a um pouco de dinheiro que tem, que para, no caso, na sua velhice, esse dinheiro possa pará-lo, porque enquanto ele pode ter como sobreviver, né, que é pelo campo, pela agricultura, por tudo isso que o nordestino sobrevive, ele tem a vida boa dele. Mas quando chegar na velhice, ele não vai ter essas condições. Então, o nordestino sempre tem esse pensamento de tiver uma filha, casar logo a filha, o sogro ampará-lo na velhice, ou tentar acumular o máximo de bens possíveis para esses bens poder ampará-lo também na velhice. E a religiosidade também está bem presente no nordestino, pelo fato de ele ter com quem contar, ele ter alguém que possa socorrer as suas necessidades emocionais, espirituais. Então são esses os aspectos que estão bem presentes, estão fortemente presentes no nordestino.
Como o Wendel falou, o Murilo também falou, para mim, retrata na forma da religião, em que ele fica chamando o nome do santo para acudir ele. E se você for no interior, tem muito esse negócio de santo, imagem de santo na parede, tem muitas essas coisas assim no sertão, no interior mesmo. Isso é bem interessante, a forma como o livro retrata nessa forma. É bem interessante.
Assim, na minha opinião, o livro retrata muito bem o nordestino, tanto culturalmente como na religião também. Tipo, é bem típico do nordestino essas coisas. E eu gostei demais de ver isso no livro.
Então, né, como a gente disse aí, entre muitos pontos, né, concordâncias e discordâncias, em relação a essa, esse trecho da obra, né? E, assim, é algo que, como a gente disse, né, representa realmente o nordestino. Eu acho que a maioria das obras do Ariano, né, tanto essa como o Alto da Compadecida, né, que inclusive, para quem não sabe, aqui vai uma curiosidade, né, se passa na mesma cidade de onde aconteceu, né, a mesma cidade em que acontece o Alto da Compadecida é a mesma cidade que acontece o Santa Porca, né, que é Itaperoá. Então, é muito incrível você perceber que a maioria das histórias do Ariano Suassuna, elas giram em torno dessa questão do nordestino, né, desse caráter nordestino. Porque se a gente for olhar as outras obras, por exemplo, O Alto da Compadecida, né, se a gente for ver a realidade que o João Grilo e que o Chicó viviam, era uma realidade muito, muito assim, por assim dizer, que alguns nordestinos viviam naquela época, né, digamos mais ou menos entre os anos 30 e os anos 40 e tal. E se a gente for passar para essa outra realidade do outro livro, também é a mesma coisa que o nordestino vivia, né? Muitas vezes ali por falta de algumas coisas, né, o nordestino se tornava avarento. Ou, pelo contrário, se tornava mais caridoso. Então, acaba tendo essa diferença, esses pontos e contrapontos em relação ao histórico cultural do nordestino.
Pois é, e aí eu acho que também entrou outro ponto muito importante sobre a personalidade nordestina, que é a animação. Então, assim, pra quem já leu ou assistiu O Alto da Compadecida, sabe que a animação dos dois personagens principais, do João Grilo e do Chicó, é muito interessante se ver, né? E é um filme que você nunca cansa de se ver, assim como também O Santo e a Porca, que eu acho que é um livro que ninguém cansa de ler, porque é muito animado e tudo mais. Então eu acho que é isso, além de representar a questão da avareza, mas também representa outra característica muito importante do nordestino, que é a animação.
É uma observação a se fazer, na minha opinião, é a semelhança entre o livro e o filme O Alto da Compadecida. Pelo menos eu observei que a porca de Eurico, na minha opinião, é a mesma porca do Major Antônio Moraes do Alto da Compadecida, que ocorre a mesma semelhança de o dinheiro meio que não ser mais desse mundo, como ocorre em algumas falas do filme do Alto da Compadecida. O dinheiro já está meio que vencido, né? O dinheiro ser de outra época. E a Margarida também é como se fosse o outro lado da Rosinha, do Alto da Compadecida. Porque o Eurico anseia casar sua filha para ele ser amparado na velhice. Assim como o Major Antônio Moraes anseia também, no Alto da Compadecida, casar sua filha para ser amparado na velhice. Então, são esses dois pontos que eu acho que devem ser observados como semelhança entre o livro e o filme.
Pois é, né? A gente tem esse fato a ressaltar também, que basicamente a história, né, que é passada, é como se fosse aquela parte, aquele trecho do Alto da Compadecida, né, que fala do Major Antônio Moraes e da dele, né, porque era basicamente a mesma coisa. Major Antônio Moraes era um cara da terra que tinha um negócio lá, que tinha a bendita da porca dele, né, e só que a diferença era, o dinheiro da porca não valia nada, né? Ou seja, não valia nada nem no mundo do Alto da Compadecida e nem no mundo do Santo da Porca. Ou seja, era um negócio assim muito interessante, porque se a gente for parar pra ver, é basicamente a mesma história, só que no Santo e a Porca ela é mais comentada, ela é mais detalhada de como é que acontece.
Opa, deixa eu falar um negócio aqui. E por aí você vê como Ariano Suassuna, ele tinha o interesse de representar as características dos nordestinos, né? Então são duas histórias distintas, que ele escreveu em anos distintos, mas que são praticamente a mesma história. Então, acho que aí ele queria deixar pra gente uma moral, né? Que aí vai de cada um, da sua opinião, descobrir qual é a sua moral do livro quando você lê. O seu aprendizado que você tirou dali.
Cara, eu queria falar, fazendo que eu tava passando pra falar aqui, mano. É em questão do que o Murilo falou de antes. É, o Murilo realmente abriu agora a mente, minha mente muito, pro Auto da Compadecida. O que eu tava só mostrando de semelhança pra mim, não sei se é muita coincidência, mas eu acho o Caroba muito parecido com o João Grilo, cara. E eu não tinha percebido a parte lá da porca lá. Caramba, foi um gênio, mano. Não tinha prestado atenção não, mano.
Ah, é, tem esse detalhe também. Digamos que a Caroba, ela seria o Jussora, porque, tipo, a mesma
não,
coisa que o João...
Imagina esses dois casados.
Exatamente, seria...
Eles
seria...
iam ficar ricos.
Pois é, porque o João Grilo inventa negócio pra ela, taia dela também. O João Grilo tem as maracutaia dele, ou seja, esse é o casal perfeito. Se basicamente houvesse uma união dos universos, por assim dizer, igual no universo Marvel, tivesse a união dos universos, gente, daria muito certo. Então tem essa perspectiva pra gente ver também. A Caroba, ela pode ser esse João Grilo, né? Do Santa e a Porca.
Imagina, tipo assim, se juntar sobre
então, seria muito legal, tipo...
Numa casa. Imagina como ficaria esse negócio, meu Deus do céu.
Seria uma bagunça muito engraçada de ver.
Provavelmente, imagina um gol, Caroba.
Sabe o que eu acho engraçado? Que provavelmente... Do jeito que Caroba é e João Grilo é, provavelmente eles iam fazer a cabeça tanto do Euricão que o Euricão ia dar até a porca pra eles, mano. Os caras, eles são muito gaiados.
Não, assim, ó, eu vou falar. Se a Caroba e o João Grilo, em vez de hoje em dia, se fossem dar um golpe de estado aqui no Brasil, eu me curvava diante dele. Porque esses dois vão vencer, viu?
Zé, imaginem a mesma história que o João fez pra um vencer o Major Antônio Moraes. A casar o Chico com a filha dele e eles ganharem a porca é basicamente o que a Caroba faz pra muita gente casar com a meninazinha lá, né? E depois ela ainda ganha os negócios em troca, ou seja, é muito aleatório o que acontece, é muito aleatório, ou seja, dá pra perceber que o Ariano Suassuna, ele pegou trechos de por assim dizer, eu não sei, eu posso estar interpretando isso errado. Mas ele pegou trechos do Auto da Compadecida e pegou e jogou ali e fez. Ou seja, meio que deu uma... Né? Mas sem perder aquela essência do nordestino. Sem perder aquela essência de uma história original, por assim dizer. Apesar dele já ter feito isso no Auto da Compadecida. Mas é um negócio muito original. Acho que, tipo, nenhuma outra pessoa conseguiria fazer um negócio.
Eu acho que, tipo assim, ele se inspirou na própria história dele. Ele, acho que ele deve ter lido a história e pensou assim, vou criar uma nova história. Aí começou a escrever.
Pode ter sido isso também.
Sim. Essa esperteza, ela é bem... como é que eu posso dizer? Bem presente nestas duas obras de Ariano Suassuna. E uma parte também muito boa, bastante engraçada, das espertezas de João Grilo no... A Auto da Compadecida são a forma como ele faz o Chicó conquistar a Rosinha, que é dando presente, dando brincos e querendo arrumar briga,
cara,
entre outros dois personagens e Chicó, pra Chicó de alguma forma sair valentão e conquistar a Rosinha.
Sim, concordo. Pois é, e também, outra parte que eu acho que vocês não estão lembrando do João Grilo, é a parte que ele arranja pro padre benzer a cachorra, que é muito genial, porque ele deixa meia dúzia de pessoas com raiva dele, mas aí consegue arranjar a bênção pra cachorra e tal, é muito legal. Seria o tipo de coisa que a Caroba faria também, se não mais, porque o João Grilo arranjou um casamento e a Caroba arranjou três, né?
Pois é, exatamente.
É sim. E outro ponto também, ressaltando o que a Malu falou, é a moral de cada... A moral que cada um vai levar pra si do livro. E eu acho que pra mim a moral do livro foi que não devemos abandonar nossa essência humilde, em que não devemos dar valor demais aos bens materiais, né? como as duas obras relatam, as duas obras mostram, nós acabamos, no final das contas, perdendo tudo que a gente acabou dando valor demais, né? No caso, como a obra retrata, é o dinheiro. Então, eu acho que essa é a moral do livro pra mim. A gente não dá valor demais ao dinheiro em si e aos bens materiais, né? Porque, afinal, o que importa é a saúde, a essência, é o apego que o nordestino tem com a sua religiosidade, o apego que ele tem com os seus santos.
É, eu tava agora me lembrando de uma coisa, em questão de... Cara, deixa eu ver se até se eu me lembro agora da pergunta, cara, que eu me esqueci. Como você acha o nordestino? Essa questão da esperteza, cara. O nordestino, ele é muito esperto contando essas coisas. É esperto demais o nordestino, mano. Pra essas coisas assim, o cara é inteligente, mano. Não é só João Grilo, a gente também tem poder, mano.
Pois é, né? Aproveitando aqui que a gente já tá nesse embalo, né? Eu não sei quando é que vai terminar esse episódio mesmo, então... Pra mim, a moral que a história traz é realmente que... A gente tem que aproveitar essa essência nordestina que a gente tem, esse caráter cultural que o nordestino traz, né? De estar sempre animado, né? De por mais que a gente enfrente dificuldades, a gente tá animado, a gente não se apegar muito aos bens materiais, porque vai acabar que no final, como diz a minha mãe, a gente não vai levar isso pro caixão, né? Ou seja, quando você morrer, você não vai levar nada do que você tem pra baixo da terra. Você não vai levar nada do que você tem pra viver eternamente. Não. Isso tudo vai acabar. Entendeu? Então, aproveita a sua essência, aproveita a sua alegria, aproveita a sua saúde e vai viver a sua vida. E vai viver a sua vida da melhor forma. Né? Aproveite o que você tem. De fato, hoje em dia não é, né, lá pra gente dizer isso. Vai aproveitar a sua... Porque aí vai começar a desordem. Enfim, a gente já sabe o embalo dessa história, mas a moral da história pra mim viva a sua essência como nordestino, né? Isso eu diria pra gente, né? Viva a sua essência como nordestino, seja feliz, tenha a sua religiosidade, né?
Assim, eu acho que o que você tá tentando dizer é, tipo assim, tem a história dos feministas, das feministas, né, que dizem, lute como uma mulher. Então, acho que o que a gente pode tirar de moral e o que o Alex tá tentando dizer é, lute como um nordestino. Então, tenha orgulho das suas raízes.
Exatamente. Tenhamos orgulho das nossas raízes. Temos orgulho do sangue que a gente carrega nas veias como nordestinos.
Minha família costuma dizer que eu tenho muita frase guardada e agora eu vou falar duas. Que assim, eu vi uma vez uma frase num lugar que diz que quando você começa a andar, quando você começa a correr, você não pode esquecer de quem ensinou você a andar. Então eu acho que é muito isso, entendeu? Daqui uns anos a gente tá aí nos Estados Unidos sem esquecer que veio no Nordeste. E a moral do livro pra mim foi de que ele... Não, eu só queria dizer uma coisa aqui, né? Eu queria dar um salve pro professor Eliezer. Nesse momento ele deve estar escutando o podcast. E eu queria dizer que eu não estou dormindo, professor Eliezer. Pare de dizer que eu tô dormindo, rapaz, que eu não tô dormindo, não.
Pra mim, moral da história, pra mim é a questão de nós não ter como tesouro dinheiro, mano. Isso é muito pouco. Acho que a questão da saúde, nós termos saúde, termos família, ainda mais no tempo que nós estamos passando de hoje em dia, é muito importante ter saúde. E a moral, pra mim, do livro é essa. Nós não temos como bem precioso o tesouro, o dinheiro, sim a família e a saúde.
É isso, a gente vai continuando, né? Não sei se tem mais alguma coisa aí pra comentar, vocês dizem se tem, se não tem. Exatamente, a Malu não está dormindo, mas é bom que você sempre faça pergunta na aula. Enfim, né, eu acho que terminou por aqui, né? Sei, terminou por aqui mesmo.
Enfim.
Pois é, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do nosso podcast, né? Se você gostou realmente dessa conversa e tal, tudo mais, você apoia que a gente faça mais episódios assim, né? Fora do contexto de trabalho, obviamente. Então, manda aí o seu e-mail para vozsolitaria.vs@gmail.com, né? Ou fala com a gente pelo direct lá do Instagram, né? Instagram, @podcast.voz.
Não é bom só a gente falar as informações assim do trabalho, rapidão, não? Já que é por trabalho,
Rapidão,
pois
fala
aí. Então, a gente é do primeiro Redes, somos da Escola Mário Alencar, Escola Profissionalizante Mário Alencar, e a gente tá fazendo esse trabalho porque o professor Eliezer pediu, né? E é isso aí, professor Eliezer. Tá aqui o nosso podcast, espero que o senhor tenha gostado. Eis o nosso podcast. A gente realmente espera que o senhor tenha gostado, porque a gente quer 10, professor.
Eis o nosso podcast. A gente espera que o senhor tenha gostado. E assim, como podcast bom que somos, né? A gente espera que o senhor faça o que o senhor achou, né? Além de comentar isso nas aulas. Mas é isso. Se você gostou, a gente tá precisando de nota. Se você gostou, recomenda pra mais pessoas. E é isso, eu acho que a gente termina por aqui. Um abraço e falou!
Falou.